Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Estamos a arrancar para o programa número 640. Emissões habituais, quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. O programa é reposto, de resto está também disponível em rumo.pt. Disponível já a primeira parte da conversa com Isabel Stilwell, a edição da semana passada, uma vez que esta semana, António, vamos concluir esta grande conversa, mais uma passagem também desta autora por cá.
Boa noite. A conversa, como foi dito pelo Sérgio, é com Isabel Stilwell. É a segunda parte, baseada, o pretexto é o lançamento no panorama editorial português, recentemente, de Dom Manuel I, Duas Irmãs para um Rei, uma edição da Planeta. E aqui, nesta segunda parte deste momento de rádio e de cultura, já agora, e de história, é a atividade, a influência, o desempenho do nosso rei Dom Manuel I, errático, convencido, mitómano ou não. Depois também passa aqui a perseguição aos cristãos novos, 1506, a Igreja de São Domingos em Lisboa. Tudo isto são motivos, momentos e pontos de interesse para esta conversa de uma autora consagrada já no domínio daquilo que se designa o romance histórico. Boa noite, bom dia, boa tarde. De Braga para o mundo, um abraço. Respeitem o distanciamento físico, civicamente responsáveis, porque estão protegendo-se também a si e aos outros. E, claro, sempre melhores leituras.
Isabel Stilwell nasceu em Lisboa em 1960. Jornalista e escritora. Trabalhou no Diário de Notícias, fundou e dirigiu a revista Pais e Filhos, foi diretora da revista Notícias Magazine e diretora do jornal Destaque, entre outros projetos. Colabora com as revistas Máxima e Pais e com o Jornal de Negócios e mantém uma crónica na Rádio Pública Antena 1, em parceria com Eduardo Sá, Os Dias do Avesso. No que toca à escrita, tem obra publicada na literatura infantil e também no romance histórico. Destacamos a sua estreia em 2007 com Filipa de Lencastre, A Rainha que Mudou Portugal, uma edição da Esfera dos Livros. Na mesma editora, editou, no ano seguinte, em 2008, Catarina de Bragança. Destacamos ainda Isabel de Aragão, A Rainha que Portugal Imortalizou como Rainha Santa, edição de 2017. E mais recentemente, Dom Manuel I, Duas Irmãs para um Rei, edição já deste ano pela Planeta.
Estamos no domínio do romance. Eu não tenho qualquer encolhimento de o dizer. Eu limito-me a analisar ou ler um romance. Este romance. Conheço o período relativamente bem, o período em que está por trás. A questão diacrónica começa no ano tal e termina no ano Y. De qualquer das formas, a mim o que me interessa é a obra literária, o processo, a escrita, e depois tenho outro processo, que é aquilo que eu me interessava dizer, em termos formais. O livro também está muito bem construído. Poderia provocar no leitor ou na leitora algum enfado, algum cansaço, mas isso não acontece. Lê-se porque aqui o alternar entre várias vozes, as vozes, o eu narrador, por um lado, os protagonistas Manuel, João Manuel, Dom João II, Dona Brites, Diogo, principalmente este irmão de Dom Manuel, todas estas figuras, Rui de Pina, mas depois também é caldeado, ou pelo menos sincopado, com as cartas de Isabel para a mãe, a partir das terçaria em Moura, quando passa 3 anos em Moura, depois reflexões da própria Isabel e mais tarde de Maria também para a mãe, contando, pensando, dando a abrir, a descobrir o seu coração, o seu ânimo e, mais do que isso, uma sensibilidade. Sensibilidades poderosas, diferentes, neste caso de duas que serão, de duas irmãs que serão mulheres, esposas e rainhas de Dom Manuel I, iremos perceber que este retrato, algum dele dramático, sofredor, doloroso, mas ao mesmo tempo também alegre, a vida pujante, nomeadamente em Isabel, quando ela se casa com o príncipe Dom Afonso. Toda a gente pensava o contrário, mas isto é um romance. E é isto que a Isabel faz de uma forma admirável.
Eu não tenho nada a dizer, só agradecer. Mas eu, estas duas irmãs, eu acho que a descoberta, uma outra coisa muito engraçada que eu acho que é importante, António, é que nós aprendemos a história aos bocadinhos e às vezes não a correlacionamos com o que está a acontecer fora de Portugal, por exemplo. Por exemplo, eu acho que o leitor ficará fascinado quando perceber que nós estamos a falar na mesma época, porque o Henrique VIII, nós todos conhecemos a história do Henrique VIII e de tudo à volta, e do seu casamento com Catarina de Aragão, e que depois do divórcio, que leva à separação com Roma, tudo isso nós conhecemos, mas se calhar não temos consciência que isto é contemporâneo de Dom Manuel
exatamente,
e que esta Catarina é irmã destas duas
destas
irmãs.
Destas duas, exatamente.
Também conhecemos, por exemplo, a história de Joana a Louca, que andou com o caixão do marido a acompanhá-lo pelos caminhos de Castela para... E se calhar não percebemos que esta é mais uma destas irmãs. Ou seja, este é de facto um período histórico riquíssimo e nós sabemos estas histórias parcelares. E um dos grandes prazeres foi perceber como estas coisas se juntavam, porque depois nós imaginamos, a Inglaterra estava tão longe, mas não estava. Dom Manuel, como Dom João II, vão estar em contacto permanente. O último rei York vai querer casar com a irmã de Dom João II. Os meninos da Torre, que é um dos mistérios que já levou a escrever dezenas de livros sobre os dois príncipes de York que desaparecem da Torre e até hoje não se sabe da Torre de Londres, até hoje, é exatamente no momento em que Dom João II tem o seu filho numa torre de Moura fechado e teme que lhe aconteça o mesmo que aconteceu aos outros dois príncipes. Portanto, é fascinante quando nós conseguimos colar e deixar que as pessoas percebam que os bocadinhos de história que elas sabem colam-se todos numa tapeçaria, não é? Não é só o nosso retrato português. E, portanto, eu acho que me interessou muito mais o Dom Manuel doméstico, por assim dizer, o Dom Manuel nesta ligação com Castela e Aragão, o Dom Manuel virado para a Europa. E o homem de família também, que é curioso, porque este casamento com Dona Maria, com Dona Isabel, foi muito curto, mas com Dona Maria foi muito frutuoso e muito, de facto, eles queriam ser um exemplo de um casamento cristão.
Dez filhos,
e foram o exemplo. Aos 34 anos, que é quando as mulheres hoje começam a pensar em ter filhos. Ela já tinha 10 e morreu em consequência disso.
Depois, vamos olhar para as mulheres deste romance. Justa Rodrigues, Isabel de Sousa, Inês de Sousa, Isabel, a rainha, Dona Maria também a rainha, Dona Leonor, a mulher, a viúva, a rainha viúva, a mulher de Dom João II. Temos aqui três planos, ou três graus, ou três escalas gradativas de mulheres. As mulheres que são rainhas, as mulheres do poder, uma mulher num sentido intermédio, a Dona Beatriz, apesar de ser uma mulher muito poderosa, e depois a ama de leite de Dom Manuel, que lhe dá o irmão Colasso, também João Manuel. Mas depois também temos aquelas mulheres, umas mulheres, todas elas sábias, Isabel de Sousa e também Inês de Sousa, sabendo nós que isto é ficção, é o trabalho de criação da autora, da escritora. Mas temos aqui mulheres que, ao fim e ao resto, foram, vamos lá, companheiras de pleno direito de caminhada, apesar dos desencontros, apesar de muitas vezes pensarem de forma diferente, dos homens que, ao fim e ao resto, eram eles que tinham, vamos lá, a tesoura e a fita para cortar da vida e do tempo histórico. No entanto, foram sempre grandes mulheres. Dona Leonor ficou chocada, nunca perdoou ao rei o assassinato do irmão, a morte do irmão, para além de outras razões. Depois aquela questão de querer, vamos lá, tornar Dom Jorge herdeiro também do trono, provocou-lhe também uma mágoa logo no início, a relação fora do casamento que tem este filho bastardo. Mas depois as outras mulheres, Isabela e Moura, é uma coisa, é um retrato, quando ela está há 3 anos com a tia, apesar de tudo, a avó, a tia avó, porque era assim que os tais infantes reféns, Isabel, quando vem para Portugal para casar com o menino que conheceu, o Dom Afonso, verdadeiramente se apaixona por este príncipe herdeiro até ao desastre, porque percebemos depois, mais tarde, que ela recusa de uma forma quase obstinada, porque era uma mulher obstinada, queria, vamos lá, copiar a mãe, recusa vir para Portugal, a não ser que jogos de estratégia e diplomáticos se impusessem, que lhe fizessem vergar, que foi o que acontece e que aconteceu. E depois temos Inês de Sousa, essa figura também fascinante, que a dado passo se autonomiza, ganhando vida própria, deixando de ser uma personagem secundária, para ser uma personagem principal, e a relação que vai estabelecer mais tarde, mais adiante, iremos falar desse aspecto.
Eu acho que é isso. Eu acho que um homem, e senti isso mesmo, que o rei Dom Manuel, ao ter uma mãe tão poderosa como e uma mãe tão inteligente, uma mãe tão ativa e uma mãe que metia a mão na massa, nomeadamente na diplomacia, fez com que ele tivesse uma relação com as mulheres talvez diferente de outros reis, porque ele, de facto, nós sabemos que quando ele casa, consegue casar com a viúva do sobrinho, com Dona Isabel, a sua primeira mulher, ele vai dizer-lhe, ela escreve uma carta ao seu pai a dizer isto, que Dom Manuel pede-lhe que faça, que se inteire dos negócios e que negocie e que governe de certa maneira ao lado dele. E ela manifesta esta grande surpresa aos pais. E eu acredito que esta resulta de o facto de Dom Manuel ter crescido a admirar a inteligência feminina. E, portanto, a relação dele com as mulheres vai ser a de um homem que sabe que nunca as poderá menorizar nesse sentido. E eu acho que é por isso que ele... eu acho que Dom Manuel é um workaholic, é um homem com uma força e uma alegria interior muito grande, muito teimoso, que evita o conflito, ao contrário do seu antecessor, é mais dissimulado.
Pois, é manhoso, mais... em português vulgar, muito manhoso.
Sim, manhoso, exatamente, e tem uma tática completamente diferente, não é? Uma tática muito mais dissimulada, mas acredito que de facto estas mulheres, ele influenciou-as, mas deixou-se influenciar por elas. Aliás, os cronistas dizem-nos que Dom Manuel, quando... nunca falou em poder, nunca mostrou a mais leve desejo ou ambição, enquanto Dom João II o vigiava. Quem lutou por ele foi Dona Leonor, como o António estava a dizer, que preferia morrer a ver o filho bastardo do rei no trono que deveria ter pertencido ao seu único e adorado filho, que morreu tragicamente em Santarém. Portanto, quem fez a luta, no fundo, para que Dom Manuel chegasse ao poder, naquela etapa final, é a sua irmã, que mexe os cordelinhos todos, tanto com os reis de Castela, como em Roma.
Com o Alpedrinha, para, com o Alpedrinha. com o Alpedrinha, o
com o Alpedrinha, que é muito engraçado, porque é como as pilhas Duracell, dura,
pois,
dura, dura.
Nunca, é, pois, pois.
Nós temos, eu pois. Até dava por mim a ir confirmar outra vez as datas,
pois,
porque não, não podem estar a falar ainda
do mesmo,
do Alpedrinha.
Do mesmo, será boa, pois, pois. É um bocado assim, é um bocado verdade, é uma figura também. Também é uma figura, também é uma figura, também é uma figura importante. Mas percebemos nisto das mulheres, Justa Rodrigues percebe, é uma convicção, é um retrato da ficcionista, que o meu menino, o ungido, aquele, o Deus escolhido, o Emmanuel, toda a vida vai alimentar este desejo. No entanto, vemos estas mulheres, camareiras, amas de leite, de alguma forma que embelezavam, ajudavam na escolha do guarda-roupa, ou pelo menos o mais adequado para cada circunstância. São mulheres, nomeadamente esta Inês de Sousa, que atravessa quase todo o romance, é uma personagem, sabemos que depois que é uma personagem de ficção, mas é um retrato dos mais poderosos deste livro. É uma mulher que tem amores, tem paixões, tem ilusões, acredita na possibilidade da liberdade, mas vai perceber a carta de uma das momentos também deste romance, é a carta de Iuda à Bravanel, ao seu filho, onde é contada toda a história, tudo o que está por trás, para as concessões, nomeadamente de Dom João II, os conflitos que ele tem com a Bravanel, a desconfiança que ele tem em relação a ele, que foi, vamos lá, conciliador ou comparsa dos conspiradores contra Dom João II, e como se sabe também agora, Dom João II não perdoou nada a ninguém. E temos aqui também um tempo e uma época que é uma época de cruzada, uma época de fé. Os reis católicos estavam empenhados na conquista do Sul, a questão de Granada, e também obriga para as concessões, a assinatura de documentos, Dom João II a expulsar cristãos novos, perseguir, que depois, mais tarde, Dom Manuel também irá fazer e submeter-se a essa vontade, ao ponto de, em 1506, a ter acontecido em Lisboa o que aconteceu, tudo de um clima e de um, vamos lá, de um espírito, de uma vivência que era até alimentado por aquilo, as circunstâncias e as políticas da época, nomeadamente os reis que olhavam com muita suspeição para moçárabes e também para cristãos novos.
António, eu acho que dos momentos de eureka na investigação para este livro foi encontrar essa carta do Leão Hebreu, uhum. portanto, para o filho, uma uhum. carta para o filho, porque é tão impressionante, não só a carta conta a história toda, de como ele uhum. teve que mandar o filho com uma ama, uhum. Teve que mandar o filho com a ama como contrabando para Portugal, onde ele imaginou que ele ia estar seguro, e depois a força com que ele, o desprezo com que ele fala de Dom João II, e depois com que ele fala de Dom Manuel, uhum. que sequestraram e batizaram este seu menino, este seu primogênito da casa de David, que como ele acreditava também ser. E aquela carta, António, podia ter sido escrita hoje por alguém muito sábio, muito culto, uhum. que visse o seu filho sair da Síria e atravessar os mares uhum. e ir parar a um dos nossos países europeus. É tão atual aquele sentimento, aquela emoção, e para alguém que está à procura destas histórias, ter o problema, a questão dos judeus e da expulsão dos judeus safraditas, que agora uhum. está na ordem do dia com este, da naturalização, uhum. É espantoso, porque nós temos ali tudo, e como os estudos indicam, quando nós falamos de 6 milhões de judeus mortos no Holocausto, os números, o nosso cérebro, acho que está provado, o nosso cérebro lida mal com números muito grandes, mas se nós dissermos ao contrário, que, como eu vi ainda há pouco tempo, uma citação de um judeu que dizia: não foram 6 milhões de judeus que morreram, foi um judeu que morreu 6 milhões de vezes, tudo muda. E é essa a força que eu encontro nesta história deste menino, que Inês de Sousa acaba aí ficcionado, acaba por proteger, embora alguém tenha protegido, não é? Foi encontrar a pessoa, essa pessoa anónima foi dar-lhe um nome. E como outra das coisas é que nós tendemos a pensar que nessa época toda a gente pensaria da mesma maneira. Quando nós falamos da perseguição aos judeus que vinham expulsos de Castela e Aragão e entravam no nosso país, e depois de quando eles próprios são perseguidos pelos nossos reis, nós temos relatos, aliás, Dom Miguel de Góis percebe-se o desconforto que sente em relação a isso, mesmo contemporaneamente, nós temos relatos de famílias cristãs que escondem os meninos judeus nos seus sótãos para que os guardas não os apanhem para os tirar, porque Dom Manuel, Dom João II pega nestas crianças e envia as 2 mil crianças para São Tomé e Príncipe, onde elas acabam por morrer. Dom Manuel entrega-as a famílias cristãs e nós percebemos que há contraditório nesta época e que há cristãos que são verdadeiros cristãos e há, inclusive, é o Bispo do Algarve, que eu gostava de estudar mais a fundo, que mesmo nas cortes se levanta dizendo que isto de aceitar dinheiro como se aceitava, porque no fundo aceitávamos refugiados desde que eles pagassem e ficavam protegidos os que pagassem mais, e ele considera isto absolutamente imoral. Ou seja, eu acho que é importante nós não dizer, olharmos para a história para percebermos que em todas as épocas ou em muitas épocas ou existiram verdadeiros heróis contra corrente, gente resistente que não aceitou tudo. E Inês de Sousa representa esses cristãos que, no fundo, são desafiados a olhar a sua própria religião e pensar se a sua própria religião cristã lhes permite este tratamento ao outro, não é? E é essa a função dela. Ela nasce porque nós temos nasce na minha escrita, porque nós temos um embaixador inglês que passa.
Exato, por... isso.
E este embaixador fala fala desta portuguesa inseparável da infanta Dona Isabel, que vem a ser princesa e rainha de Portugal. E nesse momento eu pensei, muitos historiadores dizem que ele se referia a Isabel de Sousa, que nós sabemos que é camareira, e ao mesmo tempo espia de Dona Beatriz desde o tempo de Moura e das Terçarias. Mas eu achei um bocadinho estranho que esta Dona Isabel, que nós sabemos que inclusive se aproveita da expulsão dos mouros e dos judeus para comprar casas em Lisboa, portanto é uma mulher que fica solteira e que é uma mulher muito forte, mas eu achei um bocadinho estranho que o embaixador se referisse a esta jovem que Isabel chama para dançar, era já uma mulher dos seus 50 anos, portanto não fazia muito sentido, na minha cabeça não fazia muito sentido que o embaixador, nem que a princesa tivesse chamado para dançar uma mulher tão mais velha, nem que ela fosse desta maneira companheira, não é? E portanto eu pensei, filha de Isabel de Sousa não pode ser, claro. Porque Isabel de Sousa não era casada, nem se fala de nenhum nada. Descendente, e porque não uma sobrinha, e foi aí que nasceu Inês de Sousa.
E autonomiza-se como personagem das principais deste seu romance. Vamos.
António, eu precisava também de uma personagem muito importante que nos ajudasse o leitor a perceber esta diferença que ocorre em Dom Manuel, de um homem afável, humilde, cuidadoso com o outro, para um rei que soube fazer coisas que não pareciam estar dentro do seu caráter anterior. E, portanto, alguém que o olhasse com um olhar da infância, mas que depois é separada dele e o voltasse a ver. E o amasse pelo que reconhecia do original, mas o desprezasse
Claro,
pelo,
claro.
por aquilo em que ele se tinha tornado. E isto acontece tantas vezes com pessoas que nós conhecemos, não é?
Vamos à parte final deste romance. Já falámos um pouco, porque isto os ouvintes e os e as ouvintes têm que se debruçar sobre o livro. Vamos a um aspecto importante. Dona Maria, apesar de tudo, não foi uma, foi a segunda mulher do rei. Ele ficou sempre preso, de alguma forma, à Dona Isabel, mas as questões da política, dos cruzamentos dinásticos, muitas vezes, e grande parte deles, sobrepuseram-se à vontade individual. De qualquer das formas, Dona Maria será cúmplice de Dom Manuel até ao fim. Uma mulher religiosa, livre de horas no final da vida, 10 filhos, mas deixou sempre ao marido, mas, no entanto, é perspicaz ao ponto de influenciar Dom Manuel para que Afonso de Albuquerque fosse para a Índia, para o Oriente português. Mas temos aqui dois momentos. Dom Manuel sonha sempre com o espírito de cruzada, que não o consegue concretizar. Veneza interpõe-se, o Egito também está lá para colocar barreiras no caminho. Como é que estes dois reis se complementam? O mundano, o político, a educadora, a mãe de fé. Como é que esta dupla e este tandem se harmonizou ao longo dos anos, que depois será o último tema que iremos desenvolver, as questões do infante, da elefanta ao Papa, a embaixada a Roma, mas a mim interessa mais, se calhar aos nossos e às nossas ouvintes, esta relação em contínuo durante muitos anos entre Dom Manuel e Dona Maria.
Eu acho que Dona Maria, é a minha interpretação, é uma irmã do meio. Uhum. Enquanto a Dona Isabel, a sua irmã mais velha, que inclusive foi filha única durante 8 anos, uhum, e que chegou a ser jurada em cortes como, uhum, herdeira, é uma mulher que marchou, cavalgou ao lado da mãe, uhum, perante as muralhas dos mouros, e que esteve envolvida já maior em todo o esforço da conquista de Granada. Dona Maria ficou no meio, não teve a irmã mais nova, Catarina, vai ser rainha de Inglaterra e desde criança que é assim apelidada. Dona Maria, eu acho que tem um temperamento muito mais conciliador, como acontece muitas vezes aos irmãos do meio. Uhum. Sabe quando confrontar e quando fazer pela calada também. E portanto, Dona Maria tem este casamento e eu acho que ela compreende muito depressa o temperamento de Dom Manuel, que é um homem afável, carinhoso, um homem de família que vive muito os nascimentos e o crescimento destes seus 10 filhos. E ela sabe, ao mesmo tempo, tem uma educação, ela foi educada por uma mãe que exercia o poder e que sabia que as suas filhas seriam todas rainhas e que seriam rainhas, para serem rainhas tinham que ter cultura, portanto ela tem uma educação acima da média, e ela vai se unir a Dom Manuel neste desejo de serem os novos imperadores. Eu acho que eles estão muito unidos nesta ideia messiânica que Dom Manuel, sabemos que Dom Manuel tinha, de reconquistar Jerusalém, uhum, retomar os lugares santos, uhum, e que o Papa o nomeasse imperador, pelo menos do Oriente, uhum, se não do mundo inteiro, uhum, acreditando nesta ideia messiânica de que vinha alguém, como estava escrito nas Escrituras, viria um rei, uhum, um rei poderoso, que uniria sobre a mesma fé o mundo inteiro. E eu acho que eles se unem nisto. Ela não é cínica em relação a este desejo. Eu acho que ela acredita que, morrendo a mãe e morrendo depois o pai, eles serão os sucessores deste casal tão forte. E portanto que a centralidade, no fundo, da Península Ibérica, pelo menos, passará a estar em Lisboa, com a sua riqueza, com a sua força neste império crescente, e por isso nós sabemos e vamos descobrir que ela, inclusive, investia o seu dinheiro privado, o seu dinheiro nos descobrimentos, que Afonso Albuquerque falava diretamente com ela, nas costas do
Do
rei,
rei.
e ela vai ser mais constante, e mais objetiva, no seu plano do que Dom Manuel. Dom Manuel é um homem influenciável, é um homem que, ficamos com a sensação que fica no ouvido a última pessoa que falou com ele, e portanto, sobretudo quando os seus homens de mão estão a um ano de distância, praticamente entre o ir e o vir, ele muitas vezes muda de opinião, tendo em conta os relatos, sobretudo da nobreza, que se sentia achincalhada por a escolha destes capitães, destas pessoas importantes, nomeadamente de Afonso de Albuquerque, não terem origem na nobreza mais antiga. E enquanto Dom João II vai lidar com isto, ignorando-os, vai ser o autor daquela frase que é atribuída, de que sardinhas, prefere sardinhas porque são muitas, são baratas
Tantas
e
e
sabem
sabem
bem,
tão
do
bem.
que salmonetes, que
Pois
muitas
vá.
vezes são mais caros, há poucos e muitas vezes enganam e não são tão bons. E ele vai, com implacável, Dom João II, vai manter isto, o melhor para o posto, a pessoa mais apta para o lugar. Eu acho que é o melhor juiz de caráter do que Dom Manuel. Dom Manuel vai ser um conciliador, vai tentar, vai buscar os sobrinhos, que estavam exilados da família Bragança, vai restituir títulos, vai tentar criar um clima de maior harmonia e de maior paz, o que se torna possível porque a riqueza que vem de fora é tão grande que dá para contentar mais ou menos toda a gente, não é? Porque tivesse ele não tido aquela riqueza constante em entrar, provavelmente tinham-se zangado outra vez uns com os outros mais rapidamente, não é?
Uma das questões, e voltamos só aqui um pouco, a tentar perceber, hoje, à distância de quase 500 anos, é muito fácil fazer esta avaliação, ou este juízo, mas poderemos especular, Isabel era mais velha do que Afonso, mas Isabel, que depois casará com Dom Manuel, cresceu num mundo e num ambiente em que, de admiração pela mãe, comprometeu-se a escrever, a dar-lhe a conhecer tudo o que se passava à Rainha de Castela. No entanto, também rapidamente percebeu que Dom João II era um homem extraordinário. Era um homem extraordinário, era um rei pouco atípico à época, ao ponto de a mãe, Dona Isabel, a Rainha Isabel de Castela, a católica, caracterizar Dom João II como El Hombre, o homem que, tempo de coruja, tempo de falcão, o homem que tinha como símbolo o pelicano, uma figura complexa, como disse a Isabel, escolhia a dedo, era o mais capaz, o mais competente, não queria saber. O que seria o filho dá a impressão, então Afonso poderia, embora mais, vamos lá, mais culto, mais sofisticado, ou pelo menos mais dado à arte, mais hedonista, talvez, mas provavelmente. Isabel, num primeiro momento que Isabel, a princesa Isabel, muito eufórica, mas quando regressa novamente a Portugal para casar, nota-se que é uma mulher mais distante, mais fria, com uma dor pela morte do marido, que aparentemente funcionavam muito bem, cúmplices, cumplicidades, amor, paixão. Como é que poderia ser, como poderia ser o relacionamento, que não foi de todo, entre Isabel, independentemente do Guadiana e do Tejo, como ofertas com Dom Manuel?
Eu acho que aí entra, obviamente, a ficção, mas a sensação é daquelas cartas poucas que temos, é de que ela, uma vez concretizado o casamento, que ela tem admiração e afeto por Dom Manuel, até porque ela escreve que o ambiente na corte é muito diferente daquele que ela viveu como nora de Dom João II. Ou seja, a tensão entre Dom João II e a mulher, Dona Leonor, portanto, os sogros dela, nós percebemos por esta carta que ela vê com alívio uma corte mais mundana, mais cosmopolita, mais descontraída e onde ela consegue uma relação com Dom Manuel menos tensa. Dom Manuel é cuidadoso e eu achei isso engraçado, que não a leva aos mesmos lugares, escolhe outros lugares, e o que revela alguma sensibilidade, não é? Porque e ela, pelos vistos, encanta-se com Lisboa e eles iniciam mesmo um plano do Passo da Ribeira e um projeto comum. Apesar de tudo, nós sabemos que ela é muito magra, esquelética, provavelmente já está doente quando engravida, e depois ela tem esta surpresa, que é de repente ser o irmão morrer, o herdeiro da coroa de Castela e Aragão morrer, e ela empurrada para este lugar de suceder à mãe, como afinal aos 8 anos se tinha previsto que acontecesse. E nós sentimos que isto lhe causa orgulho, mas ao mesmo tempo já percebemos, e provavelmente ela já estaria doente, percebemos que ela faz esta viagem grávida, faz esta viagem de Lisboa a Guadalupe, Guadalupe, Toledo. Em Toledo é jurada herdeira, mas é engraçado que há aqui uma nota muito importante. Dom Manuel também é jurado, mas sempre como uma personagem secundária,
claro,
ou seja, a sensação que nós temos é que nem a mãe dela, nem ela estão minimamente dispostas a abrir mão para uma figura de consorte, não é? Ela é que é herdeira, ela é que vai governar e ela é que vai reinar. E em Saragossa, quando tentam a corte, portanto, os nobres de Aragão se recusam a aceitar uma mulher como jurá-la como herdeira. Os cronistas dizem-nos que ela está numa reunião com os nobres, com os enviados destes nobres de Aragão, e que quando eles dizem que não a querem jurar e que não aceitam uma mulher, ela responde, diz ao pai: porque é que nós não vamos embora, saímos e voltamos a entrar, mas desta vez conquistamos. Ou seja, ela é apresentada mesmo no fim da gravidez, de 9 meses grávida, depois deste percurso todo, ela é-nos contada como uma mulher implacável, que propõe à cara dos próprios reconquistá-los e diminuí-los porque os acha arrogantes e lhes estão a falar com arrogância. E, portanto, é este o retrato de uma verdadeira filha que, como o António dizia, fazia tudo para
Para.
que a mãe a admirasse, não é?
Aliás, ela coloca em cima da mesa a questão dos cristãos novos, como Dom Manuel, daí também não sai, obriga quase Dom Manuel a ter as atitudes que teve depois com os judeus conversos e não só, os que passavam por Portugal, mas essas são contas que ficarão para outra oportunidade. No
Para
entanto,
outra oportunidade.
Dom João II, a impressão que se tem é que foi mais rei para impor a sua vontade à rainha católica do que Dom Manuel. É a impressão que se tem. pelo seu romance.
Ah, mas sim,
Claro.
eu acho que isso é verdade. Ele, Dom Manuel já está numa. O facto de ele ter sido jurado herdeiro e depois ele vai virar-se para o caminho marítimo, para a Índia, e a atenção, embora ele continue sempre a querer arregimentar Dom Fernando de Aragão, o sogro, e Henrique VII e depois Henrique VIII para
Oitavo.
serem os três reis magos do Ocidente, ou seja, a parte da cruzada está lá sempre, ele tem muito que gerir e, portanto, provavelmente está mais distraído, e, ao mesmo tempo, mais seguro, porque a verdade é que, o reino do lado, ele até vê ali uma oportunidade, porque, ele vê que, a seguir aos sogros morrerem, a situação vai ser muito complicada com os duques da Borgonha, a
A
assumirem um
assumir.
lugar que ele sabe que os castelhanos e os aragoneses não
Não
querem, não é?
querem. Uma última questão, em duas alíneas, uma muito rápida. Outra, quero aproveitar a circunstância de estarmos a conversar, termos esta conversa. A muito rápida, a linha A é Dom Manuel quase que estragou a pintura toda quando se casa com Leonor de Áustria, retirando a noiva, a mulher prometida, ao infante, futuro rei, Dom João III. Depois, a linha B, aproveito a circunstância, a universidade, várias universidades cá do Norte, mas no país também tem, e no Brasil, quem nos escuta pelo mundo inteiro, cursos de comunicação social. Da sua experiência como jornalista, como vê a comunicação social hoje, no futuro, os muitos, as dezenas de alunos da Universidade do Minho que frequentam este curso e outras universidades do Porto, de Aveiro e por aí fora, a comunicação social, as mutações, o papel do jornalista, o que é isso do jornalista no século XXI?
Então, respondendo à primeira, eu acho que sim, que ele esborrata mesmo a pintura, e se fosse hoje nós dizíamos que ele estava gaga
De
ou que
todo,
estava a ficar
de
um
todo.
bocadinho senil, porque de facto aquela última jogada, não lhe saiu bem. Eu acho que criou ali anticorpos que vão ficar e que vão, e pronto, e a memória para quem escreveu este livro, de certa maneira ele fera a memória de Dona Maria, de uma maneira muito grave, além de causar ali um percalço dentro da sua família. Mas, mais uma vez, ele consegue sempre dar a volta por cima, porque eu acho que nisso ele é um artista. A segunda questão, a comunicação social. Eu acho que o jornalismo é hoje mais fundamental do que nunca. Acho que os alunos desses cursos devem pensar que, de facto, vão fazer a diferença no mundo de redes sociais e de fake news. O papel de um jornalista íntegro, que tenha lido de facto o código deontológico e que esteja dedicado a aplicá-lo, vai fazer a diferença. Não sei qual vai ser a forma, exata, que o jornalismo vai assumir. Percebo que as empresas de comunicação social estão todas numa situação económica, muito complicada. Sim, portanto, e nós às vezes tendemos a ter aquele papel, muito, ai, que pena, mas depois o jornal está lá na banca e ninguém vai lá comprar.
Pois claro, claro.
E portanto, temos que aceitar as mudanças que no mundo nos vai trazendo, mas, e vai-se ter que inventar uma forma e hoje em dia os acessos mais condicionados, o pagamento de assinaturas, ou seja, eu acredito, eu quero ter esperança, em acreditar que as pessoas estão dispostas a pagar por uma marca que é um título que de facto lhes garanta qualidade de informação, que lhes garanta uma informação estudada, analisada, filtrada e não uma fake news que nós espalhamos, porque no fundo, no fundo, o nosso lado mais bisbilhoteiro ou mais
Penetra
pronto,
aquela coisa
sim.
de estar a espreitar pelo
Exatamente,
buraco da fechadura.
voyeurista, exatamente, quer divulgar. Dito isto, acho que tem que se descobrir um modelo económico que funcione, porque se não houver dinheiro, se não conseguir, se a comunicação social não se as empresas não conseguirem pagar bem aos seus jornalistas, se não conseguirem valorizá-los e deixá-los valorizarem-se, não haverá hipótese de sobrevivência. Eu lembro-me que no tempo em que o meu problema, muitas vezes, nas notícias Magazine era gerir a quantidade de páginas de publicidade versus as páginas de texto, e as pessoas às vezes protestavam, diziam, a revista está cheia de publicidade, e eu respondia, esse é o garante da nossa liberdade. Porque uma empresa economicamente saudável, uma empresa de comunicação social economicamente saudável, consegue dizer que não a uma publicidade escondida, a pressões governamentais, políticas, consegue ter a dignidade, mais capacidade de manter uma postura íntegra do que quando não sabe como é que há de pagar os salários ao fim do mês. E por isso é uma equação para a qual eu não tenho respostas. Eu diria aos estudantes de comunicação social que se especializassem numa área. É uma coisa que eu tenho pensado muito. Eu acho que a cultura geral, a capacidade de nos ajudar a pensar que os cursos de comunicação social e de jornalismo têm, inclusive é do ponto de vista técnico hoje em dia, de lidar com as novas tecnologias, mas eu acho cada vez mais que o bom jornalismo é o jornalismo que sabe do que fala. E eu acredito cada vez mais na especialização, embora vá em contracorrente com a ideia de que o jornalista pode fazer tudo, pode fotografar, pode ir fazer uma entrevista a um juiz ou pode ir entrevistar, resolver um caso de polícia. Eu acredito que cada vez mais, se soubermos muito de uma área, seja ela o direito, seja a política, seja os direitos das crianças, seja a ecologia, seja o ambiente, o jornalista muito mais facilmente confrontar-se-á com o ministro, com o chefe da repartição que lida com os assuntos, com a pessoa, com outra autoridade. E não se deixará enganar por uma conversa ideológica de blá 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 que muitas vezes acontece, vai e repete no jornal, e quem entende e quem percebe dos assuntos percebe que eles não percebem
De
nada e que se
nada.
limitam a ser portadores de uma
A
ideologia
voz do
ou
dono,
de
quase a
uma.
voz do dono, não é? Is master
Exatamente,
voice, quase.
exatamente. O António consegue sintetizar o que eu demoro muito tempo a dizer.
Caminhamos para o final da edição número 640 de Livros com Rumo. Transmitimos hoje a segunda parte de uma grande conversa com Isabel Stilwell, a propósito da edição de Dom Manuel I, Duas Irmãs para um Rei, romance histórico editado pela Planeta. Voltamos na próxima semana, contamos consigo, tenha uma boa noite.